A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 10 horas e 39 minutos aqui na Rádio Polo FM 101,9. A partir de agora, no ar, mais uma edição do Rádio Debate, no prestígio de churrascaria e lanchonete Boi Bom. Vá conhecer o mais saboroso lançamento de Santa Cruz, churrascaria e lanchonete Boi Bom, rodízio de carnes por R$19,90. Aproveite também toda a variedade do nosso cardápio à la carte. Rodovia PS 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Coletiva confirmada, vereadores romperão com Eduardo Campos. Logo mais, às 16h, os vereadores Ernesto Maia, do PTB, Diomedes Brito, do PT, e Carlinhos da Coab, do PSL, realizam coletiva com a imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, onde anunciarão o rompimento político com o governador Eduardo Campos. A iniciativa dos vereadores não agradou algumas personalidades e, com a confirmação de rompimento, sequelas ficarão no grupo, tendo em vista que nomes importantes não concordam com a decisão. Daqui a pouquinho traremos o nosso time de debatedores, né, para falar a respeito deste rompimento dos vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, né, pelo menos parte da bancada de oposição, com o governador Eduardo Campos. Mas agora vamos abrir link com a capital pernambucana. Olá, vai. Às 10 horas e 41 minutos, 10 e 41, aqui na Rádio Polo.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Meu caro Inaldo Sampaio, uma ótima semana para você. Bom dia, Inaldo. O que é que surgiu no fim de semana aí em Recife? E, sobretudo, o que esta semana que se inicia hoje tem a oferecer o campo político, Inaldo? Bom dia.
Bom dia, Adielso. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, o final de semana aqui na capital, Adielso, foi movimentado do ponto de vista da política. Começou com o festaço, né, para comemorar os 50 anos do secretário da Casa Civil, Tadeu Alencar, que é um dos pré-candidatos do PSB ao governo estadual. E ele conseguiu reunir aí a nata da política pernambucana numa casa de recepções aqui no distrito de Aldeia, né, no município de Camaragibe. E estavam lá desde o governador, o senador Armando Monteiro, o senador Jarbas Vasconcelos, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, quase toda a bancada estadual, quase toda a bancada federal, além de dezenas de empresários e prefeitos. Enfim, foi realmente uma festa digna de um pré-candidato a governador. E um outro assunto também aqui que mexeu com a política local foi uma reunião que o deputado federal Fernando Ferro, do PT, promoveu com os militantes de sua tendência partidária. Você sabe, Adelso, que o PT, pelo menos o PT de Pernambuco, é dividido em 13 tendências. E aí, uma dessas tendências se chama Movimento PT. Ela é liderada aqui em Pernambuco pelo deputado Fernando Ferro, que anteontem resolveu reunir essa tropa para discutir a crise interna que o partido está vivendo. Ele alegou, inclusive, que já que o presidente estadual Pedro Eugênio não convoca o partido para avaliar o resultado pífio que a legenda obteve nas eleições passadas, ele então resolveu reunir a sua tendência para fazer uma avaliação aí do quadro e projetar o que essa tendência deverá fazer no processo de eleição direta, que acontecerá em novembro, né? Cada filiado vai ter o direito de votar para escolher os novos membros do diretório estadual e também da executiva. E também entrou na pauta a questão das eleições do próximo ano. O Ferro defende que o PT tenha candidato próprio ao governo estadual. Se isso não for possível, que faça aliança com outro partido, desde que esse partido não seja o PSB.
Hinaldo Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Ney.
Olha, o Fernando Ferro é um sujeito de postura muito firme, né? Isso, de posições firmes e expressões também. Quando ele bota para falar, ninguém segura ele. É um dos que falam muito em Pernambuco. Agora, exatamente. Será que ele partiria para o sacrifício? Ele se colocaria à disposição para ser o candidato do PT ao governo do estado? Porque o que falta, me parece que é candidato, não é isso? O próprio PT Nacional tem intenção que Pernambuco tenha seu próprio candidato no PT, mas falta candidato, né?
Olha, Ney, durante sua passagem aqui pelo Recife na semana passada, o ex-ministro José Dirceu deixou isso muito claro: nós vamos ter candidato ao governo de Pernambuco. Se será um candidato do partido ou não, só saberemos isso mais adiante. Agora, eu tenho a impressão que o Fernando Ferro não recusaria uma convocação partidária para enfrentar uma eleição majoritária em Pernambuco, não, Ney. Agora, o que me leva a crer que ele não será candidato é porque a tendência dele é minoritária no partido. A tendência majoritária hoje é liderada pelo senador Humberto Costa, que é a mesma tendência de Lula no plano nacional, é a chamada CNB, Construindo um Novo Brasil. É a tendência do Aloysio Mercadante, do próprio José Dirceu, de Lula, e aqui em Recife, ou aqui em Pernambuco, do senador Humberto Costa, do secretário dos Transportes Isaltino Nascimento, do ex-vereador Dilson Peixoto. Enfim, é a tendência que comanda o partido aqui em Pernambuco desde a sua fundação. Antes se chamava Campo Majoritário e agora se chama CNB, Construindo um Novo Brasil. Agora, o Ferro é um deputado de muito valor. Ele é um sujeito extremamente afirmativo. Durante o processo aqui da eleição da capital, ele bateu duro, mas bateu duro mesmo, tanto no senador Humberto Costa quanto no presidente Pedro Eugênio, porque ele achava que se estava dando um golpe no prefeito João da Costa quando ele foi impedido de disputar a reeleição. O Ferro defendia que o João da Costa fosse candidato à reeleição, mesmo para perder, mas pelo menos na visão dele o partido sairia inteiro, sairia unido. E sobre esse ponto de vista, eu tenho a impressão que ele tem toda a razão. Deu-se o golpe no João da Costa, né? Ele foi impedido de disputar, o partido ficou rachado e continua rachado, porque até hoje, a presente data, nós já estamos terminando o mês de abril, e o partido não se reuniu uma única vez para avaliar os erros que cometeu nas eleições municipais do ano passado aqui em Pernambuco.
Hinaldo, meu caro, obrigado pela sua participação, uma ótima semana para você. Participando também do encontro de blogueiros ou não, Hinaldo?
Não, eu tinha uma atividade fora do Recife com a banda Pinga Fogo, da qual faço parte, aí não pude participar. Fui até convidado para ser um dos debatedores lá, pelo coordenador Ivan Maurício, que é um colega jornalista, mas justifiquei a ele que não ia estar no Recife nessa data e, portanto, não, infelizmente, não participei.
Ok, obrigado, Hinaldo. Um abraço e uma ótima semana.
Obrigado, Adelso. Bom dia para você, para Ney e os ouvintes da Rádio Polo.
Valeu. São 10 horas e 48 minutos, 10 e 48 aqui na Rádio Polo. Agora há pouco a gente destacava a matéria do blog Sulanca News, destacando aí o rompimento, né, de três vereadores da oposição com o governador, três vereadores da oposição de Santa Cruz, que hoje estarão reunindo a imprensa para uma coletiva, na qual anunciarão os motivos pelos quais estão rompendo, né, com o governador do estado, Eduardo Campos. Essa matéria está no blog do Ney Lima. Sindifisco ameaça montar força-tarefa contra Santa Cruz do Capibaribe. Na coluna semanal do Sindifisco, sindicato do grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco, publicada em matéria paga no Jornal do Comércio e no site da instituição, uma ameaça foi lançada aos comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe que, segundo a nota, impediram a ação fiscal promovida pelos auditores da Secretaria da Fazenda. Confira o artigo. O artigo publicado aí no jornal, né? A sociedade não pode ficar refém da sonegação. Alguns comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe impediram auditores fiscais que estavam acompanhados da Polícia Militar de realizar uma ação fiscal. No mundo capitalista que vivemos, entrar no jogo do empreendedorismo exige cada vez mais esforços para não cometer erros e ser engolido pela concorrência. Mas será que tudo vale a pena? Na semana passada, os sulanqueiros de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado, abortaram uma ação fiscal que visava combater a informalidade do comércio, prática que, infelizmente, ainda existe, principalmente em algumas regiões do interior. Os auditores, juntamente com policiais militares que faziam a segurança, foram expulsos do local por alguns comerciantes com o apoio de algumas personalidades locais por estarem exercendo o seu trabalho. Será que para exercermos a função essencial de fiscalizar, impedir a sonegação fiscal, combater a concorrência desleal e denunciar os crimes tributários, teremos que pedir autorização aos comerciantes? Ou pior, aqueles que cometem o ilícito tributário? Como pode subsistir o Estado democrático de direito quando o Estado responsável por manter a segurança pública, arrecadar tributos com vista à promoção do bem-estar social, é impedido de agir por indivíduos que têm claramente interesses contrários? Qual é o verdadeiro interesse que está por trás deste lamentável episódio? O Estado não pode ser coibido numa ação que lhe é inerente. Os próprios comerciantes que pagam seus impostos religiosamente em dia não podem ser lesados com a prática da concorrência desleal. A busca desenfreada pelo lucro, sem o devido controle e regulamentação do Estado, não traz só dano ao erário, mas a toda a sociedade. A exemplo da importação irregular de tecidos contaminados que pôs em risco a saúde da população e o meio ambiente. Por isso, precisamos montar uma força-tarefa e realizar uma operação em todo o aparato, com todo o aparato necessário, e mostrar de uma vez por todas que o crime realmente não compensa. De toda forma, precisamos ficar atentos para que disparates deste tipo, como o cerceamento das nossas funções, não sejam mais cometidos, até porque não é a primeira vez que os auditores fiscais são impedidos de realizar a fiscalização na mesma região. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho estaremos trazendo os assuntos abordados aqui no programa para a pauta dos debates aqui com o nosso time de debatedores. São 10 horas e 52 minutos na Polo. Bom, já temos aqui os companheiros Ernesto Maia, Marcondes Moreno, Ney Lima. Ney Lima, um abraço, bom dia para você.
Bom dia, né? Já entrei no ar, já entendi.
Mas aí, como eu não dei bom dia daquela hora, eu dou agora, não tem problema. Antes tarde do que nunca, já dizia vovó.
Pois é.
Vereador Ernesto Maia, tá de vermelho, continua no vermelho, né, vereador? Bom dia.
É que hoje a gente tem uma coletiva, né? 2 horas da tarde.
Já veio pronto?
Pronto.
Tá certo. Marcondes Moreno veio de preto hoje. É o quê? Luto pela morte da Bezerra?
Não.
Apenas ou pela derrota do Ipiranga?
Não, por nada. Preto por ser preto.
Tá. Bom dia. Gostei da explicação, bom dia. 11 horas em ponto. E olha, hoje haverá declarações através da imprensa de três vereadores da oposição que estarão rompendo com o governador do estado, Eduardo Campos. Às 14h acontecerá a entrevista coletiva. É o nosso primeiro tema abordado aqui no... Ok. Ernesto Maia, a expectativa é de que tenhamos aí toda a imprensa da capital das confecções. Ernesto, bom dia.
Bom dia, Adielson, bom dia, Marcondes, bom dia, Ney e Ari, todos os ouvintes da Rádio Polo. E convido, aproveito para convidar, né, todas as pessoas, né, para ir para a Câmara de Vereadores a partir das 14h, onde estaremos eu, o vereador Carlinhos da Coab e o vereador Diomedes Brito, né, numa coletiva. Né, o assunto, todo mundo já está se especulando, que é a respeito de um possível rompimento com o governo do estado. Para você que tem alguma dúvida, apareça lá que você vai saber o posicionamento dos três vereadores. Já convido de antemão todas as pessoas. É lógico que antes de acontecer a coletiva, as especulações estão correndo soltas. Né? Aqui nós vimos matérias no blog de Marcondes, no Sulanca News, matérias no blog do Ney Lima, né, matérias em vários blogs, e eu sei que a partir de amanhã, né, talvez esse assunto até tenha repercussão estadual.
Bom, o primeiro tema do nosso debate de hoje, o que foi repercutido, né, através da imprensa da capital pernambucana, sobre a nota do Sindifisco ameaçando montar uma força-tarefa contra os comerciantes aqui de Santa Cruz do Capibaribe, né? Inclusive, a nota, ela chega a classificar os comerciantes de elementos, de criminosos mesmo, né, Ernesto? De criminosos mesmo. Tem inclusive aqui um termo bem pesado, né, que a nota expressa. Mas conversando aí com Marcondes Moreno, a sua avaliação sobre essa nota do Sindifisco de Pernambuco publicada através de um jornal da capital, Marcondes.
Bom dia a todos. Se as coisas já estavam complicadas, imagine a partir de agora, né? Porque essa nota, ela representa o que a gente poderia classificar, né, de uma fúria do Sindifisco em relação aos acontecimentos.
Aqui o que ele coloca
é inclusive essas fotos são minhas, eles me ligaram, pediram permissão, logicamente eu concedi essas fotos. E o Sindifisco, ele bota a nota anunciando de que vem aí uma verdadeira guerra fiscal contra Santa Cruz do Capibaribe, inclusive falando de que será montada uma força-tarefa. O que eu entendo por força-tarefa, Ney, é um conjunto, né, de organismos unidos para uma determinada função. E significa que, baseado na quantidade de pessoas que tiveram no Moda Center, baseado na manifestação que reuniu, né, centenas de pessoas, acredito que o reforço policial que virá a Santa Cruz será muito grande. Acredito numa equipe muito grande de fiscais da Secretaria da Fazenda. Acredito que até helicóptero estará sobrevivendo Santa Cruz nesse dia. Eles querem montar uma força-tarefa. E essa força-tarefa visa garantir a ação deles. Se fala de bastidores, de que isso tem data, que esse arrocho tem data para voltar, né? Mas nós temos, Ney, que tem uma responsabilidade muito grande como comunicadores, como profissionais de comunicação, no sentido de dar aquele equilíbrio para não colocar ninguém contra ninguém, nem levar o pânico e o terror aos sulanqueiros de Santa Cruz, aos comerciantes de Santa Cruz. Mas o fato é que, de fato, acontecerá uma mega operação para isso. E me vem aqui na cabeça o fato de que houve uma reunião de Santa Cruz, onde eu reclamei muito da não participação de sulanqueiros nessa comissão, e se houve uma reunião em Recife para debater esse assunto. Como eu fui para um encontro de blogueiros na capital, eu fiquei alheio a essa questão. Aí não sei nem se foi divulgado nota. O que é que foi debatido em pauta? O que se levou de sugestões de Santa Cruz do Cabari para esse encontro com a Secretaria da Fazenda. Eu olhei hoje o blog do Modo Decente, não consta nada a respeito do resultado. Só disseram que iam para a capital. E o resultado disso? Que tipo de ação será feita, já que o Sindifisco, que é um sindicato, na verdade, né? Dos fiscais, dos auditores, eles estão anunciando aí, né, uma verdadeira mega operação. E tem muitos termos pesados nessa nota, como a busca desenfreada pelo lucro, sem o devido controle e regulamentação, força-tarefa para a operação, falando para mostrar de uma vez por todas que o crime não compensa, né? A injustiça também não é aceitável. Nesse momento nós temos que ter um compromisso, Ernesto. Isso é uma obrigação de todos, é não alarmar, não levar o terror. Agora, de fato, de verdade, essa fiscalização vai voltar, e pode acreditar, ela vai voltar de forma pesada, porque os auditores tomaram as dores do ocorrido aqui em Santa Cruz, e a promessa é que haja uma verdadeira operação de guerra fiscal dentro de Santa Cruz. Hoje eu recebi uma ligação que eu espero que não seja, no fundo, ela não tenha um fundo de verdade, de que essa divulgação a nível nacional, a nível estadual, teria levado ao cancelamento da vinda de alguns ônibus para cá. Isso, quem me ligou foi Antônio da Feira, dizendo: eu não estou duvidando de Antônio, lógico, mas eu gostaria muito de acreditar de que essa história que chegou no Modo Decente fosse apenas conversa fiada. Por quê? Ou todos nós tratamos isso com responsabilidade, ou quem tem a obrigação de agir, age, e rápido, ou as forças se unem em benefício disso, nós poderemos ter um mês de junho desastroso economicamente para o Modo Decente, para a nossa economia, o que já vem acontecendo há um bom tempo.
Ernesto Maia.
Hoje, inclusive, eu, o vereador Diomedes e o vereador Carlinhos, lá na Câmara, nós colocamos um voto de repúdio ao Sindifisco, né, pelos termos pejorativos que ele se referiu aos comerciantes de Santa Cruz do Cabari, classificando até como criminosos. Agora, a grande questão é que eu falo com muita responsabilidade para a população de Santa Cruz do Capibaribe, que os comerciantes e os pequenos sulanqueiros de Santa Cruz têm que estar preparados, porque essa fiscalização vai vir sim. É hora de vocês se informarem, se vocês se enquadram, por exemplo, no MEI, né? E aí eu aconselho vocês a procurar informações no portal do empreendedor do governo federal, né, onde vocês têm essa informação, porque eu estou convicto que essa fiscalização vai vir de todas as formas. Estava em Brasília nessa semana, e na última quarta-feira, né, lá em Brasília, tive a oportunidade de ler a Folha de Pernambuco, que fez na quarta-feira uma reportagem sobre o movimento que teve aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e já era visível pelo próprio teor da reportagem o desvirtuamento do que aconteceu. E a imprensa lá do Recife, não sei se orientada ou não, mas já colocando como se aquilo fosse ação de pessoas que não queriam a livre concorrência. Fiquei até muito preocupado, porque o que está acontecendo é justamente o contrário. Santa Cruz do Capibaribe está preocupado porque sabe, por exemplo, que Santa Cruz, Caruaru e Toritama têm um comércio praticamente igual, e a gente só vê as ações aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Com todo o respeito que a gente tem à classe de fiscais, né, e ao Sindifisco, né, mas se tiver de ter uma ação dessa, não pode ter só em Santa Cruz do Capibaribe. Tem que ter em Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama. E se tiver, vocês podem saber que vocês estão ameaçando Pernambuco, certo? Que é o estado líder nesse segmento da economia, né, a ficar atrás, por exemplo, do estado de Goiás e do Ceará, onde o governo lá já arrumou formas que o comércio informal, porque o comércio informal não é privilégio só de Santa Cruz do Capibaribe, né? Todo o Brasil tem comércio informal. E a minha grande preocupação é justamente essa que Marcondes falou, é daquelas pessoas que compram em Santa Cruz do Capibaribe. Ora, se você é um comprador e você é informal e começa a aparecer aquelas notícias. Ó, vamos comprar em Caruaru e Toritama, porque a fiscalização só aperta em Santa Cruz. Eles vão comprar em Caruaru e Toritama. A prova é isso, essa semana o movimento do Moda Center já foi muito abaixo do que era esperado. Apesar da gente estar numa época onde tem altos e baixos, e a gente está numa época de baixos, mas hoje, por exemplo, o movimento do Moda Center foi horrível. Ninguém sabe se foi consequência já dessas notícias, né? Precisamos negociar com o governo do estado? Precisamos. Agora, precisamos colocar nessa mesa de negociação aqueles que vão defender o pequeno comerciante de Santa Cruz, certo? Infelizmente, a gente viu, por exemplo, uma nota que saiu durante a semana onde só estavam presentes os representantes dos municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, mas a gente não ouviu falar, por exemplo, de nenhum representante das pessoas que estão no calçadão. A gente não viu falar de nenhum representante dos pequenos confeccionistas de Santa Cruz. Eu participei de algumas reuniões lá no Recife, em relação à fiscalização. Pode ter sido até coincidência, mas teve uma reunião onde eu tive um posicionamento muito duro em relação ao governo do estado, da forma que estava sendo tratado, e mostrando das dificuldades dos comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe, porque Santa Cruz nunca teve medo de fiscalização. O que Santa Cruz sempre tem medo é de concorrência desleal, certo? Que é fazer uma fiscalização em Santa Cruz e não fazer nas outras cidades, só fazer em Santa Cruz do Capibaribe. Isso, eu fui uma voz ativa nessa reunião. Por coincidência, depois eu não fui mais convidado a participar de nenhuma reunião, certo? Nós estamos atentos. E aqueles que colocam como se fosse pessoas de políticos ou personalidades, até colocam isso aí na nota, eles devem lembrar que aquele movimento que houve no último sábado, no sábado passado em Santa Cruz do Capibaribe, aquilo foi um movimento espontâneo da população. Aquilo iria acontecer se tivesse político ou não, iria acontecer. Agora, é lógico que eu tenho que dizer que alguns políticos tiveram coragem de encarar o povo e estiveram lá solidários à população.
Ney Lima.
Bom, primeiro eu quero apelar mesmo, a compreensão de algumas pessoas para que não confundam o que eu vou falar, né? Eu corro um risco muito grande de não ser compreendido nesse assunto. Porque deixar isso muito claro, não é que eu esteja defendendo o Sindifisco, não. Não é isso. A forma como eles consideraram os confeccionistas foi algo criminoso do ponto de vista deles, porque consideraram o confeccionista como criminosos. Então, não é uma defesa, mas eu vou repetir aqui, basicamente, na mesma linha que eu tratei desse assunto desde o início. Me preocupa muito a forma como isso é explorado. Explorado do ponto de vista político, explorado do ponto de vista de divulgação. Me preocupa os desdobramentos dessa situação, que só tende a complicar as coisas. Muita gente agindo de forma irresponsável. Eu disse aqui a semana passada, o Sindifisco, os fiscais, auditores fiscais, eles têm, e isso é constitucional, eles têm autonomia dentro das suas funções. Ninguém pense que uma ação de fiscalização vinda para Santa Cruz do Capibaribe pode ser necessariamente... Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Não pensem que pode ser necessariamente uma ação determinada pela Secretaria da Fazenda. Pode não ser. Os fiscais, os auditores fiscais de Pernambuco, eles podem se reunir, eu disse aqui semana passada, e promoverem uma fiscalização aqui no momento que eles quiserem. Eles não precisam pedir ordens superiores, autorização para isso, não. E isso é... para todo tipo de agente fiscal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Nós tivemos há pouco tempo... Desculpa. Aqui em Santa Cruz, uma situação em que os agentes fiscais de trânsito entraram no Ministério Público reclamando uma ação do secretário de Mobilidade Urbana, que teria, segundo os fiscais, os agentes de trânsito, liberado uma moto indevidamente. Nada vai impedir que esses agentes de trânsito prendam essa moto ou as motos quantas vezes eles quiserem. Nada vai impedir. Não existe ordem superior para isso. Porque eles têm autonomia dentro de suas funções. O que não quer dizer que operações sejam abordadas, que multas sejam tiradas. Isso pode acontecer. quando a Polícia Rodoviária Federal quer entrar em greve, eles fazem uma operação chamada Operação Padrão de Trânsito, Rodoviária Federal. Eles começam a parar todos os veículos até formar um extenso congestionamento. É a forma que eles têm para pressionar os seus superiores, ou até mesmo a esfera política, para se encontrar uma solução diante da classe. Então, esses auditores fiscais não estão para brincadeira. Se tem um negócio que eles não gostam, é de político. Então, não adianta jogo político diante do sindifisco. Não adianta. A política, por mais forte que seja, ela não vai conter a fúria desse pessoal, ela não vai mudar o posicionamento deles, porque a influência política não recai sobre o sindifisco, ela recai sobre a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Então, quando eu falei essa situação toda para as pessoas entenderem. O sindifisco divulga uma nota, ela pode divulgar outra, e eu acho uma burrice muito grande querer comprar briga com o sindifisco. Burrice. Não vai resolver absolutamente nada. Essa questão tem que ser discutida na esfera política para que se encontre um modelo aplicado em Santa Cruz do Capibaribe e, aos poucos, a cidade possa se formalizar. Que o governo também precisa reconhecer que essa formalização, viu, Adelson, ela já existe já há muito tempo. A formalização é um processo natural em Santa Cruz. Ela vem acontecendo. Você pegar de 10 anos para cá, você vai ver que o número de empresas que se formalizaram aqui, acho que triplicou. Foram muitos... muitas empresas formalizadas nesse período. Então isso é um avanço que vem acontecendo e vem acontecendo aos poucos. Aí o que é que acontece? Aí eu vou falar também da outra questão que eu disse logo no começo, que é a questão do aproveitamento político da situação. Infelizmente há. Os dois grupos políticos, na minha opinião, erraram muito pela forma como se chocaram no sábado que teve a fiscalização aqui, pela forma como um buscava razões para colocar a culpa no outro. E todos os dois queriam pousar como super-heróis de uma ação de você suspender uma fiscalização, coisa que qualquer político fazia há 10, 20 anos atrás, era muito comum. Então não vejo mérito nenhum em você suspender a fiscalização. Foi importante? Foi. Mas não para propagar isso como ação política. Existe ação política que ela é feita por baixo. Esse é o tipo de ação política que deve ser feita de uma forma inteligente e por baixo. Você não pode chegar no órgão de imprensa do Estado e dizer: liguei para o governador e o governador mandou suspender a fiscalização. Isso é improbidade administrativa fazer isso. É uma responsabilidade muito grande. Tem que ser feito? Tem, mas existe a forma de fazer. Não pode estar fazendo, pode estar sambando em cima de reunião e desse tipo de evento, não. É essa irresponsabilidade política que me preocupa. Vou dizer aqui ao vereador Ernesto Maia que eu acho que o seu grupo não deve seguir, o senhor já fez isso agora há pouco aqui, quando o senhor falou, não deve seguir tanto essa linha de José Augusto de estar reclamando falta de espaço em reunião. Tem que parar com isso. A hora de reclamar passou. Porque aí é muito fácil. O jeito não faz nada, né? Fica reclamando o tempo todo que não é convidado. As coisas se complicam cada vez mais. Começam a dar errado. É um momento difícil. A solução não é fácil. Aí não há solução e ele vai dizer que não houve solução porque ele não foi chamado. Não é assim que a coisa funciona. Eu nunca vi o maior precisar pedir licença ao menor. Não precisa. Um deputado federal, ele não tem necessidade alguma de pedir ao prefeito de uma cidade do interior para participar de uma reunião com o governo do estado. Não faz sentido, ele está fazendo o caminho inverso. O deputado federal, ele tem porte político suficiente para ir ao governo do estado em busca de soluções. Não é cobrar convite, não, que não é casamento para ter convite. Então tem que parar com esse discurso e essa história de estar reclamando de adversário. Reclamar de adversário aqui em Santa Cruz vai ser jogar para a plateia e tentar se livrar de uma responsabilidade muito grande, porque todos nós temos essa responsabilidade. Quanto à questão da participação nessas reuniões, é preciso entender também o seguinte: uma coisa é audiência pública, outra coisa é uma reunião com o governo do estado, onde vai estar ali representando a sociedade civil, aquilo que se chama de sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada são as representações de classe. Concordo com o vereador Ernesto, o pessoal do Calçadão deveria estar lá, apesar de que existe mais de uma associação lá no Calçadão. O bom era que houvesse só uma. Eu tenho conhecimento de duas lá. Uma tem poucos representantes, mas tem. Até precisa unificar, mas definir qual é a representatividade e o seu representante ir. né, o seu representante IA. E nós temos uma situação de sociedade civil organizada que vai estar participando do governo, da reunião com o governo do Estado. Porque é diferente disso. Seria uma audiência pública como o Ministério Público fez aqui, junto com os fiscais. Aí vai, o povo fala, todo mundo fala. Mas são eventos diferentes. Nessas reuniões, o discurso e a proposta tem que ser unificada. Senão é perca de tempo. Você não pode chegar lá com uma pessoa de azul falando uma coisa, outra pessoa de vermelho falando outra coisa, né? Você vai estar politicando a coisa, não politizando. Você não pode ter uma entidade de classe que fale uma língua e outra entidade de classe que tenha uma outra ideia diferente. Tem que ser uma proposta só. Então tem que ter uma organização aqui e isso ir organizado lá para Recife. E parar com essa história de estar fazendo dessas situações trampolim político. Isso é ridículo e as pessoas vão perceber.
Olha, são 11 horas e 21. Pois não,
o que eu queria dar até para debater eu e Ney sobre esse tema. Quando eu disse, quando você faz a crítica que a gente não precisa de convite, precisa sim. Porque essas reuniões, elas são marcadas exatamente com o tema. Deixa eu terminar de falar, né? Eu esperei. Não, você disse que.
Eu não disse vocês, eu disse o deputado federal.
Mas você disse que eu estava caindo no mesmo.
Se o deputado federal não tiver peso político para marcar uma reunião com o governador do estado, não tem justificativo para o mandato dele existir. Agora, eu disse o seguinte, que vocês não deveriam seguir o mesmo discurso de ficar só reclamando.
Mas não é a questão de só ficar reclamando. É que eu acho, por exemplo, querendo ou não, eu fui presidente do Moda Center, eu passei 2 anos ali com as pessoas, vendo problemas delas, eu era uma pessoa experiente, sempre estive desde o começo em todas as negociações, e de repente, só porque eu fiz talvez um comentário que não agradou alguns membros do governo, eu não fui mais chamado para esse tipo de reunião, né? Então, eu acho que só vai ter a aprovação da maioria da população, e aí eu concordo com você, com a participação de todos os interessados, certo? E aí eu também disse que eu só conheço uma associação lá do calçado. Você disse que tem duas, eu só conheço uma, né? Seria bom até você dizer qual é as duas.
Eu não sei o nome decorado dos presidentes, né? Sim. Mas um que o senhor conhece, o rapaz até da entrevista naquela evento lá da
não, que inclusive é o que está participando, até que houve recentemente um problema lá no calçadão.
Mas o que eu disse, associação, o que eu disse é o seguinte, eu concordo que
tem Edson Soares na frente.
Edson, isso. Mas eu concordo, vereador, que como sociedade civil organizada, com representatividade, ele seja chamado. Eu disse aqui. Eu disse aqui agora há pouco. Você ouviu quando eu disse que eu concordo. Independente de ter um ou duas, mas que sejam unificados.
É sempre bom
e chamados.
Eu vejo você me dando razão.
É, mas não goze, não. Vamos falar sério do assunto, né? O senhor faz isso na Câmara dos Vereadores, aqui é complicado.
Não, eu faço aqui, porque você sempre me dá razão, eu fico emocionado.
Eu disse que concordo que essa sociedade civil organizada seja chamada, né? O presidente lá do calçadão, da organização, da associação do calçadão, que seja chamado. O que eu quero dizer é o seguinte, no caso do deputado federal, volto a dizer, ele tem peso político suficiente para promover uma reunião e chamar quem ele quiser. Não é questão de convite, ele faz os convites se ele quiser de papel cartão e manda para todo mundo do jeito que ele quiser, mas ele tem condições. O deputado federal pode solicitar do governo do estado uma audiência para discutir esse assunto, ele não tem que estar reclamando isso. No seu caso, tudo bem, eu disse, inclusive quando o Zé Augusto entrou no ar aqui na outra vez, eu disse que concordava com ele. Agora, eu disse que concordava com o Zé Augusto nessa questão de não ter sido chamado, acho que ele deveria ir. Mas o que eu quero dizer, vereador, é que isso vence. Essa reclamação, o senhor torna ela pública agora, o senhor reclama um pouquinho, o senhor disse que não foi chamado, as pessoas podem lhe dar razão. Mas a partir daí, crie os seus próprios mecanismos, não vamos ficar aqui o tempo todo reclamando, não. Porque essa história de ficar reclamando não vai resolver nada, e isso é muito pequeno diante do problema que se tem. É isso que eu estou falando. Estão aproveitando a questão de forma política de todos os lados. E isso é ridículo, não é para isso. Também volto a dizer, não adianta estar dando murro em sindicato de fiscais, não. É você dar murro em ponta de faca. Eles não vão recuar, eles não precisam de voto, não. Quem precisa de voto é o governo do estado. É lá que a discussão tem que nascer. Não adianta estar fazendo represália, nota. Você pode discordar dentro de uma situação democrática que nós vivemos, né? É correto isso. Faz a nota, tudo bem, divulga, parou por aí. Está confrontando fiscalização e agentes fiscais é uma burrice tremenda. Ninguém vai vencer isso, não.
Bom, são 11 horas e 32 minutos. 11 e 32, logo mais às 2 da tarde na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Haverá uma coletiva de imprensa na qual os vereadores Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes Brito estarão apresentando para a imprensa os pontos de que discordam, né, da aliança com o governador do estado, e pelo que foi adiantado através de alguns blogs, haverá o rompimento destes três vereadores para com o governador Eduardo Campos. Ernesto Maia, encontro que terá aí a participação da imprensa santacruzense. Agora, foi anunciado inicialmente que seriam quatro vereadores, e o doutor Nanau estaria, né, também não estaria satisfeito com o governador, e que iria a essa coletiva anunciar o seu desligamento, né, o seu rompimento, melhor dizendo, com o governador do estado. Nanau voltou atrás?
Veja bem, eu acho que em momento nenhum ninguém viu, a gente sempre está convidando as pessoas para esse evento. Inclusive, aí foi parte da imprensa, a especulação que houve, né, durante essa semana, principalmente, porque estava marcado inicialmente para segunda-feira, né? Então, a partir de não ter acontecido segunda e acontecer isso, é lógico que alguns blogs da cidade e algumas pessoas levantaram algumas questões. Mas aí é bom perguntar a cada um, até porque a gente só fala do que vai acontecer hoje e das três pessoas, né, que estarão nessa coletiva hoje, que sou eu, o vereador Carlinhos da Coab e o vereador Diomedes Brito. Agora, é lógico que quero deixar bem claro que dentro do grupo da gente, certo, apesar se nessa coletiva houver algum fato que aconteça e uma parte do grupo pense de uma forma e outra parte do grupo pense de outra forma, mas quero dizer que no geral nós estamos todos unidos, tá entendendo? Principalmente na oposição ao governo Edson Vieira.
E quanto ao deputado federal Zé Augusto, ele já se pronunciou a respeito?
Até que ele só pode se pronunciar depois que escutar a coletiva.
Mas pelo acredito... zuzuzu, pelo que está se comentando nos bastidores.
Não, até agora não se pronunciou, não.
Ele participará?
Não.
Ok. Não participará. Então ele está satisfeito com o governador Eduardo Campos?
Aí você vai ter que perguntar a ele.
Né, Lima?
Adielson, hoje tá levando. O negócio tá sério, cara. O astral não tá muito bom, não.
Não, tá excelente.
Eu acho que estão misturando aqui debate político com futebol.
Já rolou, né, no intervalo.
Eu já disse o que aconteceu.
Deixa eu. Em relação. Só voltar um pouco, viu, Adielson? Rapidamente, a questão da fiscalização, só pra deixar claro mais uma vez. Eu disse no começo. Eu disse no começo que eu corri o risco de ser mal interpretado, mal compreendido. Não é que eu esteja defendendo o Sindifisc lá. O sindicato dos fiscais, não é isso. Eu só estou dizendo que não adianta contragolpear sindicato. Não adianta. Esse pessoal não está para brincadeira e eles não são subordinados ao governo, não. Por incrível que pareça, mas não são. Sindicato tem autonomia. Então, não adianta. Senão ninguém vai mudar a posição deles. A gente pode, como eu disse, dentro de uma democracia, reclamar, discordar, tudo bem, emitir nota, mas até um certo ponto. O confronto não vai resolver nada. Bom, sobre essa questão do governo do estado e do grupo Taboquinha, eu ainda acho que pode aparecer mais alguém, não? Tá solidário, né? Eu ainda acho que pode aparecer mais alguém, né, para entrar nesse time e tudo mais. Eu só diria o seguinte, o governo Manassés foi extremamente feliz aqui quando disse outro dia que o governo do estado já rompeu com Santa Cruz há muito tempo, né? Eu acho que isso é o que fica assim de mais evidente nessa história toda. É uma ação política, mas que precisaria em algum momento ser feita, embora que fosse já às vésperas de uma outra eleição, que eu considero que estamos, né? Estamos, já se desenha um quadro aí. Mas tá bom, né? Tem o apoio da população, não tenho dúvida disso, tem o respaldo popular. Se a gente fizer um levantamento hoje e perguntar, e acho que a gente pode até fazer isso depois, se as pessoas aprovam essa decisão, acredito que as pessoas vão dizer que sim, porque existe uma reclamação geral em relação ao governo do estado. Essa encenação que o grupo Taboquinha vem fazendo já há mais de um ano, que é um grupo que faz parte do governo do estado, parece piada, porque todo mundo sabe que diante de Santa Cruz Caparibe, o governo já rompeu há muito tempo. Agora, diante do grupo Taboquinha, faz mais tempo ainda.
Eu gosto quando você lembra da Zé Augusto entrar na justiça.
Para usar a foto do governador, exatamente. Então, isso é muito evidente, isso é muito claro, né? Assim, só causa, vai causar uma certa complicação do ponto de vista da unidade do grupo. Fizeram uma reunião há pouco tempo e, pelo que eu soube, disseram na reunião que iria ter uma unidade de discurso na bancada. Como é que fica agora? Não tem mais unidade. Porque se um vai bater no governo do estado, o outro vai querer passar a mão ou ficar calado, e quem calar consente, dá no mesmo. Então isso vai acontecer. Aí vão ter vereadores, esses três vereadores, que vão realmente fazer oposição ao governo do estado em Santa Cruz de Caparibe, que é o que está precisando faz tempo. E vai ter outro grupo dentro do mesmo grupo, né, do grupo Taboquinha, que vai permanecer calado, porque hoje defender o governo do estado, poucos fazem isso. Mas Júnior Gomes, que é do PSB, mas do grupo Taboquinha mesmo, poucos fazem, então eles devem ficar calados. É uma situação complicada. Para o deputado federal José Augusto Maia, pode ter aí uma situação complicada para ele também, com a repercussão que isso pode ter a nível estadual, porque, queira ou não, é o grupo do deputado federal. Existe uma situação melindrosa hoje junto com o PTB, no estado de Pernambuco. É uma situação indefinida. Mais na frente, pode ser que todo o PTB rompa com Eduardo Campos. Há essa possibilidade. Mas, nesse momento, existe uma situação de espera, uma situação de negociação, e aí vai cair, né, nesse contexto de uma forma que causaria ou causará uma certa preocupação a José Augusto. José Augusto ainda não se manifestou sobre esse assunto claramente. É preciso que se confirme os fatos. Depois disso, vamos ver o que é que o deputado federal José Augusto Maia vai dizer. Acho que ele não vai apoiar a decisão de seus pares. Mas a reação dele pode ser de entender e respeitar as posições, ou pode ser aquela posição mais tradicional, mais característica de José Augusto, que é quando ele, além de não concordar, repudia e bate de frente com a situação. É preciso saber o que vai acontecer.
Acaba de chegar por aqui o nosso Manassés Simões. Bom dia, Manassés.
Bom dia, companheiros aqui do estúdio. Bom dia a todos os ouvintes do programa.
Marcondes Moreno.
Essa é uma situação praticamente insustentável, né? O grupo de oposição que segura, vinha segurando uma sustentação ao governo Eduardo, sofreu na pele, na última eleição, né, a separação extraoficial dessa relação. Obviamente existe uma ligação, Ney, que ela vem de cima para baixo, que é no tocante ao seguinte: Armando Monteiro, mantendo a esperança de ter o apoio de Eduardo, mantém a união do PTB em Pernambuco com o governador Eduardo Campos e fará isso até o último momento em Recife e na capital pernambucana. Zé Augusto Maia, que é do PTB, fica ligado a Armando Monteiro e não pode entrar, romper com o governo, porque é um deputado da base governista a nível do Congresso Nacional. Zé Augusto não pode fazer isso. Ele é de encontro ao PTB pernambucano. Mas, na ordem local, essa decisão será fundamental. Ela será, Ney Lima, o divisor de águas da carreira política do senhor Ernesto Maia. Ernesto, que tantas vezes, né, teve sua imagem, e até merecidamente, ligada diretamente a Zé Augusto Maia, no sentido dos momentos das grandes decisões, Ernesto pagou, né, um preço alto por ter essa ligação. E ocorre que essa atitude será uma atitude não somente de rompimento com o governo do estado, mas de autonomia de Ernesto Maia, de Deomedes Brito e de Carlinhos da Coab, em relação à cobrança que o povo faz nas ruas. A gente bota qualquer nota que você botar ou colocar, você vê as respostas das pessoas. A gente vê os comentários. E eu tô aqui, Ney, lembrando de uma possibilidade importante. Quem sabe, tendo oposição em Santa Cruz, o governo do estado, Manassés, abra, como de um matuto das antigas, abra do olho com a cidade de Santa Cruz e passe, no mínimo, a concluir as obras que estão em andamento. Porque o povo de Santa Cruz não aguenta E como o povo está olhando a classe política de Santa Cruz e vem olhando como dois grupos subservientes, como é? Subservientes ao governo do estado de Pernambuco.
Tu vai inventar de usar a palavra dessa logo?
Não, não, mas calma,
senhor. Isso é pro domingo, rapaz.
É. Então, subservientes. Olha o que acontece. Se vislumbra a partir desse suposto anúncio que vai acontecer 2 horas, né, da tarde, se supõe que talvez, né, Ernesto, essa atitude seja uma porteira que vai se abrir para que muitos que estão insatisfeitos, necessidades, muitos vereadores que estão insatisfeitos em algumas câmaras daí, comecem também, a partir de uma repercussão dessa natureza, a tomar suas atitudes.
Você me dá uma...
Pois não.
Concordando com você, eu acho que até poderia partir da não sei se dá tempo para isso, mas partir desses vereadores o convite.
Um movimento.
Vereadores de Brejo, vereadores de Itaquari. Um
movimento, meu irmão.
Que se sintam atraídos por essa ideia, né? Poderia até acontecer. Quem sabe algum vereador da situação.
Né? Não existe. É pena que na edição, quando não apuxou o microfone, disse outra fora e você que está em casa não escutou o que aconteceu. Mas assim, então quem sabe isso não será lá no interior de Pernambuco uma porteirinha pequenininha que se abre para os insatisfeitos sair desse verdadeiro curral eleitoral em que se transformou a política pernambucana, Deus.
Bom, são 11 horas e 44 minutos, como diria meu amigo e mestre Ivan Bulhões, 11 para com a colega. Gente, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna com a última parte do nosso debate aqui pela sua Polo FM 101,9 no ar, Rádio Debate até o meio-dia, num prestígio de churrascaria e lanchonete Boi Bom. Rodízio de carnes por R$19,90. Aproveite também toda a variedade do nosso cardápio à la carte. Vá conhecer o mais novo e saboroso lançamento de Santa Cruz do Capibaribe. Churrascaria e lanchonete Boi Bom, PE 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira. São 11h44. São 11 horas e 51 minutos aqui na Rádio Polo.
A hora do debate. A hora do debate.
Olha, nós vamos trazer agora o companheiro Manassés Simões falando a respeito deste possível rompimento, né? Eu tinha como certo o rompimento, mas ouvi da boca do companheiro Ernesto Maia, possível rompimento. Pode haver uma reviravolta, Manassés Simões?
Eu acredito que é um caminho sem volta. Aliás, porque como eu já disse semana passada, né, essa atitude desses três vereadores, e eu acredito que esse movimento deve crescer, porque se já não bastasse, não é, o abandono por parte do governador Eduardo Campos à cidade de Santa Cruz do Capibaribe, não é possível que dois grupos políticos continuem ainda a seus pés. Não era possível que encerrasse os seus dois mandatos e ninguém se posicionasse contra, dissesse, olha, eu sou oposição. Porque, peraí, gente, não, é inadmissível, já estava mais do que na hora. Então, antes tarde do que nunca. Eu acredito que é um caminho sem volta. Não acredito que isso trará qualquer celeuma dentro do grupo de oposição. Pelo contrário, eu acredito que os vereadores que não perfilarem esse caminho vão se sentir constrangidos diante da opinião pública a seguirem, porque em Santa Cruz do Capibaribe, se você perguntar a qualquer pessoa de bom senso, que tem um mínimo de conhecimento de política, ela vai saber que o governador Eduardo Campos, como eu disse semana passada, não tem nenhum compromisso com essa cidade. E se ele não tem compromisso com Santa Cruz do Capibaribe, por que os nossos representantes vão ter com ele? Se já não bastasse tudo o que tem acontecido agora, sem conversar com a população, porque é o seguinte, quando você vai tomar uma medida de choque, um administrador, ele deve seguir o caminho primeiro da conscientização. Esse é o primeiro caminho. Digamos, se amanhã o prefeito
resolver colocar em ordem a questão que ainda está faltando, ainda a questão do trânsito em Santa Cruz, que ainda as vias, os binários não estão funcionando bem, há um planejamento aí com respeito à PE-160, mas vamos lá, amanhã terminou a reforma da PE-160, ele a organizou. Ele não pode colocar a guarda municipal multando todo mundo, porque entrou numa mão errada, numa via errada, porque é preciso, em virtude do longo tempo de desorganização do trânsito em Santa Cruz, as pessoas terem um caminho de conscientização. Assim também é com a questão da formalização em Santa Cruz. O caminho do governo do estado seria primeiro uma forma de conscientizar as pessoas, trazer o fisco aqui sim, operações da Secretaria da Fazenda sim, mas conscientizando a população do caminho da formalização e estipulando prazos. O caminho deveria ter sido esse. Ora, além de não fazer nada, o que faz é uma guerra de terrorismo dentro de Santa Cruz do Capibaribe com um pequeno confeccionista. E o pior, ainda para disfarçar que não é ele, jogou o sindicato dos fiscais na linha de frente, dizendo é com eles, como se a auditoria da Fazenda Estadual não estivesse subordinada a ninguém. Isso é brincadeira um negócio desse. Agora, eu espero que os vereadores que vão romper com o governo do estado, que mantenham uma postura altiva, porque é evidentemente que diante do poderio de fogo que Eduardo Campos vai ter até 2014, porque depois passa, qualquer reinado passa. Eduardo Campos não é eterno não, porque também se dizia que Jarbas não queria, o seu reino não queria ter fim. E Jarbas hoje, para conseguir uma reeleição no ano que vem, que Eduardo Campos ainda sequer deu a bênção a ele da sua reeleição para o Senado, teve que se aliar ao seu arqui-inimigo político. Então, nenhum reino dura para sempre. Eduardo Campos também, o seu reinado político vai ter seu fim. E é nesse fim de reinado de Eduardo Campos que essa base governista não vai se manter eternamente unida. A Frente Popular tem liderança forte, como Armando Monteiro, que tem suas pretensões, independente das bênçãos de Eduardo Campos ou não.
E que tem data também.
Que tem data também para rompimento, gente. E Eduardo Campos, esse grande caldeirão que Eduardo Campos montou, não tem lugar para todo mundo, não. Então já estava mais do que na hora do rompimento. Estarão de parabéns os vereadores que vão às 2 horas da tarde romper com esse governador que compromisso nenhum tem com Santa Cruz do Capibaribe. E espero que isso fique de lição para o restante dos representantes dessa cidade, que não sejam subservientes a um governante que tem compromisso apenas com seus próprios interesses e não com nossa cidade.
Olha, são 11 horas e 56 minutos, 11 e 56.
Só puxando um pouco do que Manassés disse em relação à história, é interessante okay. Isso, sabe, essa questão da alternância do poder de Pernambuco.
Uhum.
E o pior é que parece que alguns políticos, quando estão em volta da história, quando fazem parte da história, não se atentam a isso. Arraes foi derrotado por Jarbas, humilhado nas urnas. E Jarbas foi humilhado por Eduardo Campos nas urnas. Pernambuco tem uma história em que o poder aqui, ele se alterna. É um ciclo que vai e que se fecha. Isso é muito natural. Como no município de Santa Cruz de Caparibe também foi assim, apesar de ter grupo predominante por 24, outro por 12. Mas alternou-se, poder se alternou.
E nunca decidiu ter uma assim. Forte oposição.
Pois é. Então assim, por conta disso até, eu acho que valeria muito mais para um político ter suas posições do que apenas fazer parte desse ciclo. Porque a posição fica, mas o ciclo é muito passageiro. Isso está provado pela história. Eu volto a dizer, eu acho que o prefeito Tonho do Pará, ele perdeu uma grande oportunidade de ter crescido no estado de Pernambuco sendo um prefeito que reclamou do governo do estado. Bastava isso, reclamar do governo do estado. A prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, ela, enfim, ficou sucateada, primeiro sob a responsabilidade e as mãos do próprio prefeito. Mas a cidade em si ficou também por conta da ausência do governo do estado aqui. E se o governo virou as costas para Toninho, Toninho se mantia aos pés do governo. Foi um grande erro. Tomara que o atual prefeito Edson Vieira não faça a mesma coisa. Por quê? São alguns meses. Mas já merecia também ter tido algumas posições diante do governo do estado. Só pedir favor ao governo do estado diante de uma, no caso, por exemplo, né, atual, da fiscalização, é a gente pedir clemência, sabe, pedir misericórdia ao rei. E no país democrático que nós vivemos, eu acho que um político não deveria estar nesse nível. É importante, é. Não estou querendo aqui desfazer da ação do prefeito em determinado momento, mas isso é pontual. Eu falo de algo muito mais abrangente. Os governos vão continuar, o do prefeito Edson Vieira ou do governador Eduardo Campos. Mas vai chegar um momento, e nesse primeiro ano vai dar para sentir, de saber, se a falta de atenção de Eduardo Campos estava relacionada ao governo do Pará, ou se está relacionada à cidade de Santa Cruz do Capibaribe e aos seus eleitores. Não sei porquê, mas parece que esse voto não atrai o governo do estado. E aí é onde o prefeito vai ter que ter suas posições. O prefeito Edson Vieira tem uma responsabilidade muito grande e corre um sério risco de cometer erros semelhantes ao governo antecessor.
Olha, são 11 horas e 59 minutos, 11h59. A Ótica Mais Popular e a Rádio Polo FM estão sorteando toda semana dois óculos de grau aqui na programação matinal para a população carente. Para você participar é muito fácil, basta você ligar para cá, 3731-1245, e se inscrever. Deixa aqui o seu nome completo. Todas as sextas acontecem os sorteios. Ótica Mais Popular, lentes, armações e óculos de sol das melhores marcas nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de crédito e temos os melhores preços de toda a região. Oculista de segunda a sexta, Ótica Mais Popular no Beco Brasileiro, 3731-6691. Vá conhecer o mais novo, mais saboroso lançamento de Santa Cruz do Capibaribe, Churrascaria e Lanchonete Boi Bom, rodízio de carne por R$19,90. Aproveite também toda a variedade do nosso cardápio à la carte. PA 160 km 6 no Alto Posto Oliveira. Nelima, um abraço, até amanhã.
Um abraço, Adelson, um abraço a todos.
Abraço, Marcondes Moreno.
Um abraço, acesse blogsulancanews.com, que participou do encontro estadual. E maravilha, muita novidade vem pela frente de blogueiros.
Ok, Manassés, um abraço, até amanhã.
Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Ernesto Maia, um abraço, até amanhã. Ok, Ernesto, obrigado. Meio dia em ponto. Aqui na sua polo. Vai perder um abraço hoje,
né? Não, de maneira nenhuma. Né, hoje, mandar o feliz aniversário ao Adriano Costa, ao Airon Barbosa de Figueiredo, um dos pensadores de Santa Cruz do Capibaribe, Ana Vitória, ao André Passos, lá de Fazenda Nova, que está completando ano hoje.
Quem é Ana
da
Vitória?
Da Rádio Nova, Nova FM, né?
Quem é Ana Vitória?
A Ana Vitória daqui de Santa Cruz do Capibaribe.
Eu sei, eu
Aretusa,
quem é.
Aretusa Lígia, né, que está completando ano hoje. Di Ramon também. Hernando Lima e Silva. Fabiana Messia. Ingrid Souza. Josileide Brito. Manuel Alves. Natanael Iude. Minha cunhada Nichaele Nathalie, que mora lá em Poço Fundo, e a minha cunhada está completando o ano hoje também. Paulo Ricardo Nascimento, Pedro Teixeira e Rafaela Pacas, filha do vereador Ronaldo Pacas, que também está completando o ano hoje. Feliz aniversário a todos. E convidando a todos, né, que a partir de 14h, coletiva, transmissão ao vivo da Rádio Polo FM. E convidando a todos para se fazer presente lá na Câmara de Vereadores para escutar a coletiva dos vereadores Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes Brito, logo mais a partir das 14h.
Valeu, gente, vem aí o Povo no Rádio com Luiz Carlos Roger, um grande abraço e até amanhã, 8h, a gente se encontra no Tribuna do Polo, 10h30, aqui o nosso bate-papo diário com o Rádio Debate. Valeu, até amanhã.